Largada para mais uma live do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo. Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2024, 7 horas da noite. Seja bem-vindo também vocês que estão nos assistindo em outro horário ou que estão nos ouvindo via podcast. Eu sou o Will Bueno e a gente vai falar hoje sobre o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada de 2024, disputada mais uma vez no sábado, e mais uma corrida, digamos assim, sem muitas emoções, sem muitas imprevisibilidades, aquele, posso dizer até assim, aquele marasmo, aquela corridinha bem mais ou menos, que digamos assim, não é aquilo que a gente espera ver. Mas, mesmo assim, mesmo sendo uma corrida sem muitas emoções, tem bastante coisa aqui para a gente falar, para a gente destacar desse GP da Arábia Saudita. Então, você que está aqui nos assistindo, já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal, já compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, e já deixe também assim, os seus comentários aqui no chat, mandando aí quais foram os seus destaques, os destaques positivos e negativos deste GP da Arábia Saudita. E eu vou começar, bom, falando, a gente tem que falar, obviamente, né, do vencedor da prova, de novo, Max Verstappen, pole position, vitória, não fez a volta mais rápida, né, não fez a volta mais rápida e também não liderou de ponta a ponta, então não fez nem um hat-trick e nem um grand chelem, mas foi mais uma vitória tranquila, sem ser ameaçado em nenhum momento, onde ele só administrou, onde ele fez, né, largou na pole, botou ali na qualificação, botou 3 décimos em cima de todo mundo, em cima do Leclerc, em cima do Pérez, em cima de todo mundo. Na corrida, largou tranquilo, não foi ameaçado, se manteve na frente, só perdeu a liderança da prova por conta do safety car, que a gente vai falar depois, mas depois que tudo se reestabeleceu, na verdade ele até recuperou, né, a posição, a sua liderança ainda na pista, mas se restabeleceu, conseguiu aí administrar a prova e venceu. Ele que igualou, né, mais uma vez uma marca de Sebastian Vettel em 2013, que era até... pouco tempo atrás, o recorde de vitórias seguidas na Fórmula 1 com 9. Né? Então, o Verstappen, ele ganhou 10 corridas seguidas no ano passado, aí o Sainz ganhou uma, e ele já emendou 9 vitórias seguidas de novo. Então, se ele vencer a próxima corrida na Austrália, ele já vai igualar o seu próprio recorde de 10 vitórias seguidas, e aí ele pode aí aumentar ainda mais esse número ali muito expressivo, né, de 10 vitórias seguidas, né? Como já falei, ele ganhou 10 seguidas, o Sainz ganhou uma corrida, e ele já vem de 9 vitórias seguidas entre 2023 e 2024. E a pergunta é, onde vai parar? Quando vai parar? Isso vai parar? Fica aqui o questionamento para vocês responderem aqui para mim. Max Verstappen, que conquistou o seu pódio de número 100, 100 pódios em 187 corridas, sendo 56 vitórias. Realmente, o Max Verstappen vai aí, uma coisa que a gente sempre falou com relação ao Max Verstappen, desde lá de quando ele surgiu, né, lá na Red Bull ainda, 2016, 17, 18, 19, Quando ele tivesse um carro dominante nas mãos, que ele iria realmente conseguir inflacionar ali os seus números, que ele ia conseguir conquistar títulos, e ele vem fazendo aquilo que todo mundo esperava dele, que todo mundo, digamos, já sabia, já previa que ia ser. Né? Então, o Max Verstappen está aí, ó, 187 GPs, 56 vitórias, 100º pódio, e fica aqui a pergunta, né? Onde isso vai parar? Quando vai parar? Parece que a Red Bull ela está ainda mais dominante do que ela era em 2023. Se a gente lembrar o começo de 2023, parecia, pelo menos, né, que os carros estavam digamos, menos distantes, ou até o final de 2023, vamos pegar ali, McLaren, ali chegou a ameaçar alguma coisa, a Ferrari às vezes incomodava um pouquinho, o Aston Martin, mas esse ano, assim, absolutamente nenhum adversário, nenhum incômodo, nada. E aí fica aquela pergunta, né? Isso é mais mérito, super mérito da Red Bull como equipe, Max Verstappen à parte, ou isso é incompetência das suas adversárias, né? Nós estamos no terceiro ano já de regulamento, desse regulamento de 2022, com efeito solo, nós estamos no terceiro ano e parece que ainda Ferrari e Mercedes, né, que a gente, digamos assim, esperava que fosse ser, né, são sempre as grandes equipes, né, Ferrari, Mercedes e Red Bull, elas têm sido as três grandes equipes aí já há muito tempo, há pelo menos uma década, e a gente esperava que Mercedes e Ferrari já tivessem, digamos, entendido, já tivessem dominado esse conceito de carro, esse regulamento, para que a gente, e que a Red Bull tivesse chegado, de repente, no seu teto, no seu limite, e que até tendência ao longo do enquanto esse regulamento, né, fosse acontecendo, que a Red Bull ia chegar um momento que a Red Bull ia chegar no topo e as outras equipes, né, principalmente Ferrari e Mercedes, ia se aproximar e a gente poderia ter aí alguma imprevisibilidade, algumas disputas por vitórias, mas não é o que está acontecendo. Então fica aquela coisa, né? Será muita competência da Red Bull ou muita incompetência de Ferrari e Mercedes. Cafezinho, golinho no café. Bom, falamos de Max Verstappen, temos que falar do Sérgio Pérez também, né? Eu acho que a gente pode dar, sim, um destaque positivo para o Sérgio Pérez, porque eu acho que ele fez, assim, ele vem fazendo aquilo que se espera dele, né? Principalmente aquilo que a Red Bull espera dele, que é o que, cara, ser um cara, um segundo piloto, rápido, que está ali, que não vai incomodar o Max Verstappen, mas que vai estar ali atrás do Verstappen e que quando o Verstappen não tiver, é ele que vai ganhar as corridas. E é isso que ele tem feito nessas duas primeiras etapas da temporada 2024. A classificação ainda continua não sendo um ponto forte do Sérgio Pérez, né? Isso nunca foi na sua carreira toda. Mas mesmo assim ele conseguiu se classificar na terceira posição ali, ficou ali alguns milésimos atrás do Charles Leclerc, que a gente sabe que o Charles Leclerc é justamente o contrário, né? Ele tem um grande talento, um enorme potencial, uma enorme facilidade, até vamos dizer assim, em voltas de qualificação. O Sérgio Pérez se classificou na segunda posição, se classificou na terceira posição, ficou ali, né, atrás do Leclerc, tentou atacar o Leclerc na largada. O Leclerc conseguiu se defender muito bem, e aí o Pérez acabou ganhando a posição do Charles Leclerc nos boxes, né? A Red Bull, ela fez um double stack, né, que a gente fala, né? Ela parou o Verstappen e logo em seguida parou o Sérgio Pérez, e o Sérgio Pérez se deu bem, né, pelo fato de que a Ferrari acabou segurando o Charles Leclerc ali no pit lane para não cometer um unsafe release, para não soltar o Charles Leclerc no meio do trânsito, coisa que a Red Bull fez. O Pérez tomou uma punição de 5 segundos, mas mesmo assim o Pérez saiu na frente do Leclerc na pista e aí conseguiu abrir esses 5 segundos até com uma certa facilidade. Eu vou falar sobre essas punições lá no final, até deixei separado aqui um tópico para falar sobre essa questão de punições. Mas foi isso que aconteceu, né? Então o Pérez se classificou próximo do Verstappen, né? Entre aspas, né? Assim, 3 décimos. Eu acho que é o que a gente espera, né? Ou seja, que o Pérez fique ali entre 2 a 3 décimos ali do Max Verstappen. Eu acho que esse é o normal, isso que a gente espera. Isso é o que a gente pode até considerar como um bom trabalho do Sérgio Pérez, sabendo, partindo do pressuposto que a gente aqui, todo mundo concorda que o Sérgio Pérez, ele é um bom piloto, mas não é um super piloto, um super gênio, algo assim que seja do mesmo calibre, do mesmo patamar que Max Verstappen. Então, partindo desse pressuposto, 3 décimos na classificação, está aceitado, chegou na corrida 8 segundos atrás, né, acabou no resultado oficial, acabou ficando com 13 porque ele tomou 5 segundos, mas chegou na pista 8 segundos atrás. Também, provavelmente o Max Verstappen deve também ter dado uma economizada no final ali, tá tudo certo, tudo seguro, e o Sérgio Pérez fez o dever de casa, né, para ele ali, que foi chegar na segunda posição, duas corridas, duas dobradinhas da Red Bull, duas vitórias do Max Verstappen, duas vezes o Sérgio Pérez na segunda posição, e é isso, né, e é isso, acho que se a gente pegar o Sérgio Pérez do ano passado, que não conseguia se classificar, às vezes nem ir para o Q3, que não conseguia chegar em segundo lugar, que ficava no meio do pelotão, esse ano Sérgio Pérez começou bem, parece que está, digamos assim, está mais entendido com o carro e consegue, está conseguindo performar dentro daquilo que se espera dele. Vamos lá aqui, deixando só aqui um boa noite aqui para o Marcos Andriotto, que falou, né, que quem salvou o final de semana foi o Enzo, é verdade, né? E o André Ogawa tá perguntando aqui da McLaren, tá falando assim que você, McLaren sempre começando o ano ruim, falei no grupo que todo ano é assim, você vê que o carro é bom quando o segundo piloto anda tão à frente do resto do grid. Exatamente, né? Sérgio, é aquilo que eu falei no começo, né? Será que a Red Bull é um carro tão bom ou será que as outras equipes são tão incompetentes assim? Bom, então falei aqui de destaques positivos, Sérgio Pérez, Max Verstappen e Sérgio Pérez, e até aproveitando o gancho aqui do André Ogawa, o meu outro destaque positivo que eu coloquei aqui foi o Oscar Piastri, né? Embora não tivesse... claro, o Leclerc, né? A gente tem que falar do Leclerc, né? O Leclerc conseguiu aí largar na primeira fila lá do Max Verstappen, tirou, né, o Pérez da primeira fila. O Leclerc é um cara sempre muito forte em classificação, conseguiu largar ali na segunda posição, se defendeu muito bem do Sérgio Pérez, ali do ataque do Sérgio Pérez no começo da corrida, acabou perdendo a posição, né, como eu falei aqui nos boxes, para o Sérgio Pérez, e depois fez uma corrida tranquila, sólida, não foi, ele não conseguiu ameaçar o Sérgio Pérez, mas também não foi ameaçado ali pelo McLaren, Mercedes, Alonso e tudo mais. Claramente, a Ferrari, ela hoje é a segunda força. Muito provavelmente, se o Carlos Sainz estivesse na corrida, muito provavelmente que a Ferrari faria um P3, P4, né? assim como foi no Bahrein. Acho que seria um P3 e P4 da mesma forma, a não ser que, sei lá, alguém cometesse algum erro, uma quebra ou algo assim, ou, né, um problema igual aconteceu com o Carlos Sainz, né, que teve ali uma apendicite, mas o normal seria que fosse P3 e P4. A Ferrari, ela, acho que nessa corrida ficou claro, né, que a Ferrari parece que resolveu a questão, né, do desgaste de pneus, né, a ponto do Charles Leclerc conseguir fazer a volta mais rápida na última volta com um pneu duro, né, um pneu branco de 43 voltas, né, então, se a gente pensar isso, o ano passado na Ferrari, a gente podia dizer que era impensável, então acho que falta um pouco, só que assim, beleza, você resolveu o problema de pneus, só que parece que a performance do carro não está tudo aquilo para acompanhar a Red Bull. Até vendo a entrevista do Leclerc, né, vendo algumas declarações do Leclerc pós-corrida, o Leclerc ainda comentou o seguinte: bom, ok, o nosso carro realmente não desgasta mais o pneu como desgasta no ano passado, porém ainda demora um pouco, né, pro pneu chegar na temperatura, né, chegar na janela ideal. Se a gente lembra que o ano passado isso era exatamente o contrário, né? A Ferrari, ela chegava ela conseguia aquecer o pneu, chegar na janela perfeita muito mais rápido, né? A gente vê o reflexo disso, como o Leclerc fez bastante pole position no ano passado, como que o Leclerc conseguia, às vezes até na primeira parte da corrida, até andar próximo do Max Verstappen, até às vezes incomodar o Max Verstappen, porque se você lembrar o ano passado, esse era... digamos assim, o único o calcanhar de Aquiles da Red Bull, que era assim, que era uma equipe que não que na classificação, às vezes ela, entre aspas, muito entre aspas, né, sofria um pouco, porque demorava um pouco mais para achar essa janela perfeita de temperatura de pneus, mas na corrida conseguia fazer isso, né, de uma forma muito mais tranquila, a ponto de várias corridas o Max Verstappen, como falei, o Leclerc largava na pole, o Verstappen ali cozinhando, o pneu do Leclerc desgastava, ele parava antes, o Max Verstappen ia lá e dava mais não sei quantas voltas com o mesmo pneu que o Leclerc, mesmo pneu que ele tinha largado, que o Leclerc tinha largado, e o Verstappen dava lá 20 voltas a mais do que o Leclerc, porque desgastava demais, né? Então, assim, ok, a Ferrari não desgasta mais pneus, mas também, segundo palavras do Leclerc, parece que a janela estava com dificuldade, né? Não dificuldade, mas comparado com o ano passado, né, eles têm mais dificuldade de você conseguir encontrar a janela perfeita dos pneus ali, né, para poder, enfim, ter um bom rendimento. Mas claramente a Ferrari é a segunda força, mas ainda está bem atrás da Red Bull, e eu acho que vai. E assim, o meu medo, né, nessa temporada é o seguinte, é acontecer exatamente isso, né? Ou seja, a Red Bull está muito na frente, aí daqui a pouco as duas Ferrari estão ali no segundo pelotão, que não é tão bom, não é tão rápido para chegar na Red Bull, mas também não é tão devagar para ser alcançado pelos outros, e fiquem esses limbos assim dentro do pelotão, e acabe tornando a temporada de 2024 ainda mais monótona do que foi a temporada de 2023. Vamos ver, foram só duas corridas com pistas onde a gente viu que não teve desgaste de pneus, nem no Bahrein, que ok, já era até esperado, e na Arábia Saudita também não teve, né? Você vê que, como eu falei, né, o Leclerc conseguiu fazer volta mais rápida, com pneu duro de 43 voltas, a gente viu, né, quem fez estratégia diferente, né, que foi no caso o Hamilton e o Norris, que fizeram ali os últimos stints de pneus macios, eles não conseguiram chegar num piloto novato com pneus duros de 30 voltas, então, enfim, vamos ver como é que vai ser nas outras corridas, mas o que parece realmente estar se desenhando é isso, né, Red Bull sozinha, Ferrari sozinha e o restante ali atrás. Então é isso, Charles Leclerc já falamos, vamos falar agora então, deixa eu só tomar mais um golinho do café. E agora eu vou tomar até um golinho d'água, tá? Porque assim, ó, ontem teve Copa Botequim GP de kart, e geralmente eu falo bastante, né? Não sei se vocês lembram, um tempo atrás eu fiquei até sem voz, até fiquei uns dias sem gravar vídeo. Geralmente as Copa Botequim é no sábado, mas esse final de semana foi no domingo, né? A gente fez um acordo ali com a Fórmula 1, né? Na verdade, a Fórmula 1 antecipou a corrida para o sábado, para não bater com a data da Copa Botequim, né? Porque sabia que se tivesse Copa Botequim e Fórmula 1 no mesmo dia, a Fórmula 1 ia perder bastante audiência, porque a Copa Botequim é muito mais disputada do que a Fórmula 1, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, a Copa Botequim foi no domingo, e eu falei bastante ontem, então vou tomar um golinho aqui, peraí. De água também. Beleza. Vamos falar, então, outro destaque positivo, Oscar Piastri, que esse final de semana andou na frente do Lando Norris, né? Eu acho que isso. O André Ogawa falou aqui da McLaren, né? Que a McLaren, como sempre ruim. Eu não acho que a McLaren começou ruim, né? Se a gente pegar o ano passado, cara, a McLaren, o ano passado, na primeira corrida, nas duas primeiras corridas, ela tava lá onde a Alpine tá. Tava lá no final. Então, assim, não tá ruim. É, a McLaren. Claro que pensando em como a McLaren terminou a temporada de 2023, a gente esperava que a McLaren fosse, né, tipo, estar mais próxima da Red Bull, quem sabe até brigando com a Red Bull. Não aconteceu. Mas não acho que tá ruim, tá ali, né? O Verstappen Verstappen. Piastri P4, Russell P6. Não é ruim. Mas, se a gente pensar na McLaren, né, no histórico da McLaren, é pouco para uma equipe do tamanho da McLaren. Mas, Oscar Piastri, muito bem, andou muito mais rápido que o Norris no final de semana, fez uma belíssima ultrapassagem sobre o Fernando Alonso na segunda volta, e conseguiu chegar ali na quarta posição, sem ser também muito incomodado pelo George Russell em quinto. Então, Oscar Piastri fez uma corrida sólida, até teve ali no momento ali que ele teve ali uma disputa ali com o Hamilton, que o Piastri até saiu, acabou saindo um pouco da pista, mas fez uma boa corrida do Oscar Piastri, quarta posição. Eu acho que é isso, que é a realidade da McLaren hoje, né? Ou seja, eu acho que ela está atrás da Ferrari, e está ali junto ali de McLaren, Mercedes e Aston Martin. Eu acho que elas estão ali misturadas e vão estar sempre juntos ali, claro, em algumas pistas, em algumas, uma vai estar mais à frente da outra, mas eu acho que é isso aí, né? Aqui, né, o Adriel Galvão, né? Fórmula 1 vendia a briga pelo segundo lugar. Esse ano parece que a briga vai ser pelo P3, né? Por aí, né? E ele complementa, mas todo mundo esperava ela mais perto da EBR, pau a pau com a Ferrari. Não, eu também esperava, né? Esperava isso, né? Mas, enfim, não aconteceu. Mas dizer que ela tá ruim, que ela começou mal, não acho que começou mal, mas também preferia que ela tivesse mais à frente a ponto de brigar com a Red Bull. Mais um destaque positivo, temos que falar do novato, né? Do novato Oliver Bearman, né? Que, pô, cara, o cara faz a pole na Fórmula 2, aí, de repente, do nada, recebe um telefonema. Ô Bearman, o negócio é o seguinte. Imagina, não sei se deu uma ligação. Ô Bearman, então, você não vai conseguir correr a Fórmula 2 esse final de semana, hein? Mas como assim? Por que não? Fiz a pole, como é que vocês vão tirar da corrida? O que eu fiz? Então, rapaz, surgiu uma oportunidade aí. Eu acho que você vai ter que correr aí na Fórmula 1 e você vai correr na Ferrari. Já pensou? Né, você recebeu uma ligação dessa falando que você vai correr na Fórmula 1, estrear na Fórmula 1 com 18 anos e pela Ferrari? Cara, e aí assim, pô, fez só o terceiro treino livre, na qualificação, ok, ficou no Q2, mas por pouco, né, que ele não vai pro Q3, e conseguiu fazer uma boa corrida, assim, né, até aqui, ó, o André agora tá falando assim, o homem urso, né, Bearman, né, foi realmente bem? Achei que ele ficou muito tempo atrás do Tsunoda e depois do Hülkenberg. Cara, assim, por que que eu acho que ele foi bem? Porque, bicho, você é um cara novo, você nunca tinha pilotado aquele carro, que é um carro muito mais potente do que você está acostumado a pilotar. Você tem um treino livre, ou seja, você tem uma hora de pista para aprender sobre aquele carro, depois você vai para a qualificação, e aí você vai correr. Aí você vai correr contra caras mais experientes que você, numa pista que é a pista, a segunda pista mais veloz de toda a temporada, só perde para Monza, só que com o mínimo, assim, se você errar um milímetro, você bate no muro. Você bate no muro, você não pode, escapei da pista e voltei. Não, se você escapar da pista, você bate no muro e tá fora da corrida. Então, assim, é óbvio que ele foi, que ele seria um pouco mais cauteloso do que se ele já tivesse, né, ali com um emprego garantido. Mas imagina se ele bate o carro, vai tentar passar o Tsunoda ali, erra, tal, não sei o que, dá no muro na terceira volta. Não ia pegar bem para ele, né? Então, assim, eu acho que ele não tinha muito, nenhuma obrigação de entrar e chegar ali e andar próximo do Leclerc, acho que não, né, porque eu falei, pô, cara, é a primeira vez que vai correr na Fórmula 1. Acho sim que ele ficou ali atrás do Tsunoda, atrás do Hülkenberg, mas, cara, como eu falei, talvez falta um pouco de performance ali para a Ferrari, talvez seja aquela questão, né, que eu estava comentando que o Leclerc falou de achar a temperatura, a janela certa para o pneu, a ponto de deixar o carro mais competitivo. Enfim, talvez seja isso, e talvez e também tenha a cautela. Cara, só vou na certeza, né, cara? Eu não posso, porra. Tá todo mundo aqui olhando pra mim. Eu tenho a chance da minha vida aparecer aqui pra mim. Porra, eu não posso fazer uma cagada aqui e bater esse carro no muro. Mas eu acho que o grande mérito dele, embora, de novo, frisando que o desgaste de pneus nessa pista não era muito grande, a ponto de o Oliver Bearman, com um pneu duro de 40 voltas, ele conseguiu não ser alcançado por Lewis Hamilton e por Lando Norris, dois pilotos que a gente não precisa nem falar o quão rápidos são, quão talentosos são, de pneus macios. Eu acho que isso, pô, eu acho que isso é, digamos assim, é algo que você tem que falar, porra. Você imagina você com 18 anos, correndo na sua primeira corrida de Fórmula 1 pela Ferrari, você ouve no rádio assim: ô Bearman, você precisa acelerar, porque tá vindo o Lewis Hamilton atrás de você com pneus novos e de um composto mais macio. Cara, só de imaginar isso aqui, eu já me arrepiei já. Tanto que eu ia ficar nervoso. E o cara foi lá e conseguiu andar, né, digamos assim, em ritmo de qualificação, porque ele teve sim que apertar o ritmo dele no final, com pneus mais desgastados e sabendo que quem estava atrás dele era o Lewis Hamilton. Né, cara? Pô, você imagina você olhar no retrovisor, você viu o Lewis Hamilton, né, cara? Você com 18 anos. Então, assim, eu acho que ele foi bem. Eu acho assim, nossa, não foi, igual, lembra quando o Tsunoda estreou, chegou em nono, nossa, que estreia o Tsunoda. E eu falei que não é tão assim. Mas não foi, nossa, olha que estreia, o melhor estreante da história. Não, mas foi uma estreia digna, foi uma estreia digna. Assim, ele realmente fez uma boa estreia. Ali deixou uma boa impressão, completou a corrida, chegou em sétimo, marcou pontos, fez o que conseguiu, digamos, cumprir a missão que a equipe deu para ele, que ali no final, que era, pô, acelera aí para você segurar o Hamilton e o Norris, e ele cumpriu a missão, foi bem, acho que fez uma boa estreia, saiu com uma boa impressão, eu acho que é isso, sim. Eu não esperava nada além do que foi feito, nada além do que ele fez. Eu acho que ele foi muito bem, assim, foi uma estreia, né, uma performance bem, bem honesta. Bom, para a gente encerrar, destaques positivos, que ele falou, ok, você me convenceu. Não tô querendo convencer ninguém, tá tudo certo. Você tem todo o direito de falar, não, eu achei que foi uma porcaria, eu achava que ele tinha que chegar igual o Max Verstappen, né? Equipe grande ali, chegar e ganhar a corrida. Tá tudo certo, tá? Vamos lá. Último destaque positivo. Ó, é o que eu vou falar agora, hein? Destaque positivo? Kevin Magnussen. Como assim? O cara tomou duas punições de 20 segundos, tomou 20 segundos de punição, chegou em 12º, está falando que o Magnussen foi um destaque positivo? Foi um destaque positivo, e eu vou dizer por quê. Porque o Magnussen, ele nos garantiu o entretenimento da corrida. O Magnussen, beleza, ele tomou 20 segundos de punição, mas ele tomou 20 segundos de punição brigando, disputando, não deixando ninguém ultrapassar. Tentando ultrapassar, sabe? Correndo. É isso que a gente quer ver. Corrida. Eu quero ver mesmo. Eu quero ver os caras disputando, fechando a porta. E se tiver que dar um toquinho ali. Ah, cara, corrida é isso aí. Então, parabéns para o Magnussen, que garantiu o entretenimento. Né? Que foi a única coisa assim que teve na corrida, assim, foi ver o Magnussen lá metendo louco, fechando todo mundo, tocando no álbum, depois passando o Tsunoda ali por fora, e depois segurando o pelotão todo. Então é isso, cara. Foi por isso, né? Então, assim, destaque: Magnussen / Haas, né? Que soube inteligentemente. Aí que eu falo: esse é o jogo de equipe legal, do bem. No sentido assim, cara, o Magnussen tava ferrado. A corrida dele tava perdida. com 20 segundos de punição. Ô, Magnus, é o seguinte, agora você vai segurar aí a galera aí para o seu companheiro abrir vantagem para você, para a gente marcar um pontinho, né? Foi isso que ele fez, né? Porque assim, o Magnussen ele parou ali no safety car, né? Na volta 7, o Hülkenberg ficou na pista, né? Assim, Hülkenberg, Norris e Hamilton, eles ficaram na pista, e o Guanidzul também ficaram na pista, no safety car. E aí o Hülkenberg, o Magnussen estava atrás do Hülkenberg e precisava segurar, né, andar num ritmo mais lento para segurar o pelotão, para que quando o Hülkenberg abriu uma vantagem, para que quando o Hülkenberg entrasse no box, ele conseguisse voltar na frente do Magnussen e garantir o décimo lugar para a Haas e marcar um ponto. É isso aí. Isso é um jogo de equipe legal. Ou seja, você sabe que o piloto está com a corrida totalmente comprometida, você não pedir, assim, é jogo de equipe legal pelo quê? Porque ninguém pediu para o Magnussen deixar ninguém passar. Falaram para o Magnussen, segura a galera aí, segura a galera aí. Então, o Magnussen pegou, andou mais devagar, diminuiu o ritmo, abriu os cotovelos e segurou. E é isso aí. E, teve lá gente, lá o pessoal da AlphaTauri reclamando, mas não sei o que, cara. Ele ficou segurando o pelotão na fita, segurando o pelotão, vai lá e passa, velho. Vai lá e passa. Acabou. Ponto. Tem que ficar reclamando. O pessoal fica reclamando. Eu lembro O pessoal criticava o Hamilton lá em 2016, lá em Abu Dhabi, quando ele ficou segurando o pelotão, né? Segurando, lá andando mais devagar para que o Vettel e o Verstappen chegassem no Rosberg, pra, né? E o pessoal falou, porque o Hamilton foi sujo. Eu falei, sujo o quê, velho? O cara tirou, diminuiu o ritmo. Você tá reclamando que tá andando devagar? Vai lá e passa, velho. É isso. Ponto final. Enfim. Então foi isso. Bom, vou falar das punições também, mais para frente, tá? Mais para frente. Mas é isso. Esses foram os destaques positivos. E agora eu vou falar aqui o outro destaque positivo, que é o quê? É o nosso bolão do botequim. Nosso bolão do botequim, que nosso bolão do botequim tá igual à Fórmula 1. Ele tá igual à Fórmula 1. De novo, foi dobradinha. Aqui, os dois mesmos pilotos que ganharam a primeira etapa ganharam a segunda. Aqui, ó, Thiago Borg acertou, teve quatro acertos. Depois, André Ogawa, Rogério Silva, Henrique Alves, Ricardo Bannemann, Cristiano Stolano, Thaís Costa. Eu fiquei em oitavo. Marlon e Fernando Brolo foram os 10 aí que pontuaram nessa etapa. Então, classificação geral do nosso bolão do Botequim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, lá, o Thiago Borg, né, com 50 pontos, com duas vitórias. André Ogawa em segundo, com 2 segundos lugares, 36. Depois, Rogério Silva, Ricardo Bannemann e Henrique Alves. É o nosso top 5 ali, que são os que serão premiados. Aí tem André Brolo, Cristiano. Né? Eu estou lá em décimo, com 5 pontinhos marcados. Mas é isso aí. Vou reagir. Vou reagir nos próximos. Vou reagir nos próximos. O André Galo falando assim, só não quero ser o Pérez. Por enquanto você é o Pérez. Tá em 2 segundos lugares ali. Mas é isso aí. Então, quem quiser participar do bolão, basta se tornar apoiador do canal, não deste canal, lá do canal do Botequim GP, que em breve vai voltar às suas atividades, tá? A gente posso dizer que já temos ali um novo vídeo, né? Um novo vídeo gravado para o Botequim GP. Como eu falei, o Botequim GP vai ser o canal que vai ficar exclusivamente falando sobre histórias antigas da Fórmula 1. Então a gente já tem o primeiro vídeo que já foi gravado, agora está em processo de edição. Em breve ele será publicado, tá? E também já temos aí já um segundo roteiro também já em fase de preparação para a gente fazer. Não sei com que frequência vão ser publicados os vídeos lá no Botequim nesse primeiro. Esse recomeço, vamos dizer assim, né? Mas não sei se um por semana, um a cada 2 semanas inicialmente, tá? A gente vai começar devagar, mas vamos tentar entregar aí uma coisa legal, assim, histórias interessantes, histórias com detalhes interessantes. Espero que vocês gostem. Então, se você quiser participar do bolão, é só entrar lá no canal do Botequim GP, youtube.com/botequimgp, clica lá em Seja Membro, e aí você participa do nosso bolão do Botequim, onde os vencedores ganham camisetas da nossa loja, que logo, logo vai voltar a estar no ar também, está fora do ar, mas logo, logo vai voltar. E tem nossos bolões sprint, né? Que a cada 6 etapas a gente zera a pontuação e aí começa tudo de novo. Beleza? Vamos para os destaques negativos, então, pessoal? Vamos lá para os destaques negativos, começando com ele, Lance Stroll. Lance Stroll. É, que eu vou falar do Stroll, né, cara? Eu vou falar, né? Bateu, né? Sétima volta, deu aquele beijinho no muro e chacablum no muro. É isso, né? Não tem mais o que falar, né? É isso aí. É o piloto que, né, o senhor Lawrence Stroll lá no Netflix falou, né? Não, eu não tenho tanto talento quanto meu filho. É isso, né? Aqui, ó, Alonso, que é o Giga Alonso, Alonso correndo sozinho em uma equipe, novamente quase igual na época do Massa. Cuidado que o Massa vai querer anular seu comentário aqui, ó. Viu que o Massa, né? O Massa entrou, agora entrou com o processo mesmo, né? Entrou com o processo. Engraçado, chega a ser engraçado, né? Porque durante todo, desde que começou essa história aí de querer, enfim, anular, sei lá o quê, ser campeão e tal, o discurso sempre foi, não, eu quero fazer isso pela justiça no esporte. Agora tá querendo indenização. Eu vou falar para vocês, eu até, a indenização, querer que a FIA, sei lá, dê um pedido de desculpas, né, para ele, eu até acho ok. Mas agora, anular a corrida, né? Já falei isso aqui muitas vezes, não vou ficar falando, mas anular a corrida, né? É uma coisa tão sem cabimento, né? Você quer tentar anular a vitória do Alonso. Quer anular a vitória do Alonso, declarar o Nico Rosberg vencedor daquela corrida? É isso aí, tem meu total apoio. Agora, querer anular a corrida para ganhar um campeonato no grito e ainda levar uma boa grana por isso? Cada um, né? Eu acho assim, se você quer. Eu falei, você acha que você merece uma indenização e quer buscar essa indenização, está no seu direito. Mas diga, eu estou fazendo isso porque eu quero ser reparado financeiramente por isso. Não venha dizer, não, eu quero fazer pela justiça no esporte e querer ganhar uma grana em cima. Aí não, né? Para cima de mim, não. Enfim. O que eu estava falando mesmo? Do Stroll, né? Aqui, ó. O André Algal, sou mais a favor dele entrar com processo por grana do que pelo título. Eu também. Mas diga, estou fazendo isso pela grana. Não diga que quer fazer justiça no esporte. Porque se a Ferrari tivesse acertado o pit stop dele, o Nelsinho bateu igual. Trapaceou igual. Aí ele entra no box, a Ferrari faz o pit stop, ele volta em primeiro, ganha a corrida. Ele ia falar, não, vamos anular minha vitória, porque o Nelsinho bateu, né? Não foi legal. Que ele ia querer anular? Ah, pra cima de mim? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então não vem com essa conversinha de que, aquela que justiça no esporte. Não quer justiça no esporte, ele quer ganhar o título no tapetão. Ponto. Exatamente, né? Tirar a vitória do Alonso, o Hamilton sobe mais posições e não vai ficar. Exatamente, é isso aí. É isso aí. A justiça é essa. É o Alonso não ser vencedor daquela corrida. Essa é a única justiça. Aquela vitória ser tirada do Alonso e ser dada para o Nico Rosberg. Ou então, que deixe a corrida sem vencedor. Como já tem na história da Fórmula 1, tem uma corrida que ela não tem um segundo lugar. O segundo lugar ele foi desclassificado e não foi. As posições abaixo não subiram. Existe uma corrida na história da Fórmula 1. Eu até fiz um vídeo sobre isso, não vou me lembrar que a corrida foi nos anos 80, que a corrida tem o primeiro e tem o terceiro. Não tem o segundo lugar. Então, deixe essa corrida sem um vencedor, sem um Alonso. Eu sou a favor de deixar de dar a vitória para o Rosberg. Mas se não der a vitória para o Rosberg, não deixa. Deixa sem vencedor. Mas o Alonso ser vencedor dessa corrida é um absurdo. Mas essa é a única justiça que tem que ser feita. A única. Vamos lá. Bom, falei do Stroll, é isso aí. O Stroll bateu e é isso, né? Não corre risco de perder vaga. Seu emprego não está. Seu emprego não está tá arriscado. Ele pode bater quantas vezes ele quiser, que ele vai continuar, porque o pai dele é o dono e é isso aí. Mas Tá aí. Destaque negativo, eu coloquei só aqui um, bem rapidinho. Lando Norris. Okay. Ah, ok. Tá uma estratégia diferente, tá, mas é impressionante como ele não se defende quando o Max Verstappen vai ultrapassar. Puta que pariu, bicho. Dá uma fechadinha, dá uma espremidinha no muro, dá uma espalhada, mas faz alguma coisa, cara. Não estende o tapete, porra. Toma banho, cara. Me irrita profundamente isso do Lando Norris, cara. Me irrita profundamente. Profundamente isso, cara. Puta que pariu, cara. Ah, mas ele tava com o pneu, não sei o quê. O Verstappen, cara, não interessa, velho. Não interessa. Você tá na frente, você tá em primeiro lugar, velho. O cara vai te passar? Bicho, pelo menos fecha o cara. Espreme ele no muro. Faz qualquer coisa, cara. Mas não fica lá parado e deixa ele passar como se... Não, tá, passa aí. Porra, bicho. Vai tomar banho, cara. Oh, como isso me irrita, cara. Como isso me irrita. É isso aí aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou da época que mesmo assim, se o pneu estiver pelado, o cara tem que defender, cara. Não interessa se a estratégia é diferente, se ele tá lá só porque o cara parou, se ah, ele vai perder tempo. Cara, dane-se, cara. Fecha o cara, velho. Espreme o cara no muro. É, e o Jafone dizendo que ele fez certo. O cara não fez certo, cara. Porra. Espreme o cara no muro. Dá aquela espremida. Fala, não vou passar. Você entendeu? Beleza. Você não vai ganhar a corrida, mas pelo menos... Sabe? Chega no Verstappen e fala, não, Verstappen, não interessa que eu sou... Que eu tô aqui em terceiro, que eu tô na equipe. Mas, cara, você não vai me passar. E é bom você já ir aprendendo, Verstappen. Você não vai me passar fácil. Porque quando eu tiver um carro para ganhar do seu, você já sabe que você não vai passar. Você já vai me respeitar desde já. Mas não, ele prefere estender o tapete, dar risadinha. Por isso que ele vai tomar um couro do Piastri. Por isso que o Piastri logo, logo vai ser o primeiro piloto da equipe. Exatamente por isso. Bom, qual que é outro destaque negativo? Destaque negativo é que, na verdade, sim, né? Não teve muito o que fazer, né? Mas que foi o Lewis Hamilton, né? Assim, se classificou atrás do Norris, do Russell, mas também ali bem, bem próximo. E o Hamilton acabou se ferrando, né? Aqui, ó. Acredita que as equipes erraram com Norris e Hamilton? Não acredito, sabe? E eu vou explicar por quê. Porque o que acontece? Tanto o Norris quanto o Hamilton, eles estavam muito próximos de Piastri e Russell, né, quando deu o safety car. Então, assim, o que aconteceu? Pode ver o que aconteceu, por exemplo, se a Mercedes, por exemplo, né, chama o Russell e chama o Hamilton no box ao mesmo tempo, o Hamilton ele ia ter que ficar esperando, porque não tinha distância para fazer um double stack, como, por exemplo, o Verstappen tinha distância do Pérez. E o Hamilton, além de ter que ficar esperando o Norris, provavelmente ia ter que ficar esperando o que aconteceu com o Leclerc, ter que ficar parado, esperando todo aquele trânsito que estava no box passar. Mesma coisa com o Norris. Então, eu acho assim, eu acho que as equipes, elas... Ok, vamos fazer uma estratégia diferente, ver o que dá. Teve isso. E também falaram, bom, vamos fazer uma estratégia diferente. De repente, né, vem um outro safety car aí, né, e os caras ganham uma parada grátis e dá certo. Eu acho que é isso. Eu não acho que eles erraram. Eu acho que era o que eles tinham que fazer. Enfim, não sei. Eu acho que eles perderam ali, né, em termos de posições? Perderam a posição para o Bierman ali e tal. Podiam ter recuperado no final. E também eu acho que eles acreditaram assim, bom, a gente vai voltar no final com pneu macio. Vamos estar muito mais rápido e a gente vai recuperar essas posições. Não aconteceu, porque, como eu falei, o desgaste de pneu não foi tão grande. Mas eu acho que o pensamento, a lógica de fazer estratégias diferentes nos dois pilotos por conta dessa questão do pit stop muito apertado e por conta de ter uma, de repente, uma segunda opção que de repente entra se entra um outro safety car ali quando o Norris estava liderando, o Norris ou o Hamilton estava mais à frente, eles poderiam se beneficiar disso, entendeu? Então não acho que é raro, não. Acho que foram válidas as tentativas. Bom, mais um destaque negativo, né? Tem que falar da Alpine, né? De novo, né? Gasly nem largou, coitado. Nem largou, né? Ficaram no Q1, os dois ficaram no Q1, né? É. E o Ocon também, 13º. E aí tem aquela coisa, né? Fico pensando aqui, cá com meus botões. Quem falou isso? Eu acho que foi o Christian Fittipaldi, lá no podcast Pelas Pistas, que ele falou o seguinte, né? Pô, barraram a Andretti falando que a Andretti poderia não ter um bom desempenho na Fórmula 1. E esse desempenho da Alpine aí, pode? Eles podem ficar na Fórmula 1 com esse desempenho lazarento? Fica aqui a pergunta, né? Fica aqui a pergunta, né? Ah, mas a Andretti não tem desempenho. Pode ser que não ia ter um desempenho, mas esse desempenho da Alpine aí, tá tudo ok com a Fórmula 1? Aliás, né? Ninguém fala da Andretti mais, né? Ninguém fala da Andretti mais, né? É impressionante. Olha, Deus quiser, Deus, por favor, faça com que o público americano em Miami, em Las Vegas, em Austin, boicotem a Fórmula 1. Putz, cara, nossa, eu tô torcendo muito, cara. Torcendo muito para que em Las Vegas, a primeira vai ser em Miami, né? Para que em Miami, tipo assim, caia, sei lá, 50% do público na arquibancada lá, e na audiência. Mas 50, daí para mais, assim, sabe? Sabe que ela caiu assim, nossa, o que tá acontecendo? E aí fala, ah, é porque a gente quer Andretti. Então, mas seria lindo, mas seria tão lindo se isso acontecesse, cara. Se isso acontecesse, cara. Puta que pariu. Mas seria lindo demais. Olha, tomara. Tomara que aconteça isso. Mas enfim, é a Alpine, é isso aí. Gasly nem largou com 13º e vai ficar essa draga. Outro destaque negativo, Daniel Ricciardo, hein? Ei, Daniel Ricciardo. Que coisa, hein, Daniel Ricciardo? Tomando um pau do Tsunoda, cara. Tsunoda foi pro Q3 e você ficou no Q2, na 14ª posição. Andou atrás do Tsunoda o tempo todo. Aí, ok, entrou lá, né? Como eu falei, eu vou falar AlphaTauri, tá? A AlphaTauri fez lá um double stack com o Ricardo, deu um problema no pit stop do Ricardo, ele ficou 40 segundos parado no box, inclusive a transmissão não mostrou isso, mas ele ficou 40 segundos no box. Aí ficou lá atrás, beleza. Ainda deu uma bela de uma rodada. Enfim, né? Pro cara que quer voltar para Red Bull, desculpa, né? Não dá, né? Não dá para tomar um pau do Tsunoda, não dá para ter esse desempenho medíocre, né? Então, fica esperto aqui, Daniel Ricciardo. Fica esperto que, ó, se duvidar, você nem termina a temporada. Para quem sonhava com a Red Bull, fica esperto que você nem termina a temporada, né? Porque o Liam Lawson tá aí, só querendo, só querendo. Nesses desempenhos aí, meu amigo, você não vai durar muito tempo, não, viu? Só que até o Will cansou do Ricardo. Não, mas eu nunca fui um defensor do Ricardo. Só sempre falei. Eu acho que ele merecia uma nova chance. Está tendo. Só. Porque eu falei, pô, o cara ganhou 8 corridas, tem 8 vitórias, sem nunca ter pilotado o melhor carro. Isso é uma coisa de respeito, né? De repente, sei lá, dá um carro pro cara, o cara volta, mas pelo jeito não vai. Não vai. Né? Aqui, ó, vai ter que jogar com a Red Bull no videogame mesmo, né? É isso aí. Bom, pra gente encerrar, o que eu ia falar das punições, né? Eu coloquei como destaque negativo aqui punições pelo seguinte. Cara, tem que parar com esse negócio, né, de puniçãozinha de 5 segundos, puniçãozinha de 10 segundos. Por que que aconteceu? Tá claro, né, que pilotos e equipes preferem tomar 5 segundos, tomar 10 segundos de punição, do que ficar atrás de um carro na pista. A gente viu o Sérgio Pérez, a Red Bull. Eu não sei se foi proposital, óbvio que não, eu imagino que não, creio que não, de soltar o Sérgio Pérez ali quase em cima do Alonso, mas o Sérgio Pérez ganhou a posição do Leclerc, porque soltaram, a Red Bull soltou o Pérez de forma perigosa e a Ferrari segurou o Leclerc, pensou na segurança e segurou o Leclerc ali no box, e o Pérez tomou 5 segundos e foda-se, né? Tipo, não aconteceu nada, não fez diferença nenhuma. Da mesma forma, o Magnussen foi lá, passou o Tsunoda por fora da pista, tá, não sei o quê, tomou 10 segundos e beleza, beleza. Não fez diferença nenhuma para ele. Foi muito. Para a Haas, foi melhor o Magnussen tomar 10 segundos e ficar na frente do Tsunoda ali na pista do que ficar atrás do Tsunoda. Então, assim, precisa ser repensado essas punições. Eu sou do tempo, cara, que punição é drive-thru, velho. E tinha que voltar. É isso, cara. Tomou punição? Não importa. Punição, cara, vai passar pelos boxes, drive-thru. Aí, os pilotos não vão ficar, digamos, comprando punições, porque vale mais a pena tomar 5 segundos e tirar 5 segundos na pista do que ficar atrás do carro. Então, é isso, assim. Pra mim, tinha que voltar ao drive-thru, cara. É drive-thru. Acabou. Entendeu? O cara vai lá, toma uma punição, né? O cara vai lá, tem que passar pelo box, perde 20 e poucos segundos, perde posição de pista, e é isso, cara. E é isso. É muito mais justo. É muito mais, eu penso que é muito mais justo do que você dar uma punição de 5 segundos ou 10 segundos em tempo que às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena para os pilotos tomar essa punição do que ficar atrás de outro carro. O que mais? É isso aí, né? Aqui, ó, exatamente. Antigamente não tinha. Era drive-thru e stop and go. Isso dá um, exatamente. Antes era stop and go, né? O cara para, além de parar no box, ele passar pelos boxes, ele tinha que ficar 10 segundos parado. O cara perdia aí uns. O cara perdia, sei lá, uns 40 segundos nessa brincadeira aí. Então tinha que ser assim, cara. Tinha que ser assim. O stop and go, talvez não. Só para um negócio bem pesado, mas o drive-thru, cara, acabou. Faz o drive-thru ali e deu. Resolve os problemas ali, você faz o cara sentir mesmo a punição. Certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam aqui ao vivo, ou a vocês que estão nos assistindo em outro horário, ou a quem nos está nos ouvindo. Essa semana, na quarta-feira, eu acho que eu pretendo fazer o vídeo aqui do comissário Yu analisando lá o lance do Magnussen e tudo mais, do Tsunoda. Não vou prometer, mas prometo que vou tentar. Prometo que vou tentar. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.